O homem que não vigia seus pensamentos cai no erro de acreditar na multiplicidade das coisas. A crença na pluralidade conduz às egotísticas impressões de mérito e demérito. As diferenças que parecem existir nas ações, nas não-ações, ou indolência neste caso, e nas ações ruins, só dizem respeito ao homem que pensa no mérito e demérito.
Vamos estudar este empate, filho. Lê de novo o início e eu falo.
O homem que não vigia seus pensamentos cai no erro de acreditar na multiplicidade das coisas.
Isso. Toda razão, emoção e percepção guiada pelo ego é dita no planeta Terra como dualista. Mas na verdade ela não é dual, ela é múltipla. Porque não existe só o bom e o mal. Existe o bom, um pouquinho bom, mais bom, ótimo, quase bom. Ou seja, são múltiplas emoções e razões. E é o ego que guia e ele só trabalha neste fundamento. O seu ego jamais conseguirá entender a unidade, porque ele não é previsto para isso. Ele é formado em multiplicidade, enquanto o universo é unidade. Então, quando o quis na China, que o senhor da mente controla seus pensamentos para não se deixar levar pela multiplicidade, ele não fala que o senhor da mente precisa guiá-lo uma razão única ou em unicidade, porque essa razão jamais acontecerá. O que ele precisa é controlar os seus pensamentos para não acreditar na multiplicidade que estes pensamentos e emoções são funqueados. Eu venho insistindo neste ponto. O senhor da mente não muda a mente. O senhor da mente domina a mente. É diferente. Por isso o termo senhor da mente. Mudar a mente, isso você faz em qualquer cola. Se coloca novos valores que se sobrepõem a velhos. E para isso, não precisa de nenhum esforço. Agora, controlar a mente, não a tal ponto que você seja livre para acreditar nela ou não, é ser senhor da mente, é ser senhor dela. Então, esse é o primeiro detalhe neste e tudo. O senhor da mente precisa saber que a mente é que o ego trabalha com realidades múltiplas, enquanto que o universo é uno. E aí ele vai trabalhar para dominar a multiplicidade que o ego impõe. Vamos ver a segunda parte, se não tiver pergunta.
As diferenças que parecem existir nas ações, nas não ações, ou indolência neste caso, e nas ações ruins, só dizem respeito ao homem que pensa no mérito e demérito.
Veja, ação, indolência, não vou usar o termo não ação, ou ação ruim, ação boa, nada a fazer, ou ação ruim. Só a quença, no mérito e no desmérito, que faz parte da multiplicidade que está no ego, julga a ação. Este é o ensinamento, agora vamos conversar. Não existe certo ou errado, não existe bom ou mal, não existe bonito ou feio. Por quê? Porque como Krishna ensina no Bhagavad Gita, e como Cristo ensina, o universo é emanação de Deus. Emanação de Deus é quando o próprio Deus zela as coisas. E Deus não pode zelar bem ou mal, porque senão ele seria duplo, ou pelo menos instável, inconstante, e Deus é imutável. Então, tudo que vem de Deus é uno e único, não possui mérito ou desmérito. Mas o ego, como é formado na polaridade, ele trabalha com esses valores. Ou seja, há algo emana de Deus e o ego cachifica a emanação de Deus em bem ou mal, em certo ou errado, em bonito ou feio. E o homo decaído, ou o espírito que não tem um ego, que contenha valores universalizados, acredita nisso. Acredita que existem coisas boas a serem feitas. Acredita que existem coisas más que podem ser feitas. Acredita que alguma coisa ou lugar pode ser belo e outro feio. Que é, pode estar limpo ou sujo, arrumado ou desarrumado. Mas o homem lúcido, ou o senhor da mente, não acredita. Volto a repetir, vou falar praticamente todas as vezes. O ego deste homem, ou deste espírito que possui conceitos universalizados no ego, ainda trabalha com a sensação de mérito ou demérito, racionalmente, de acordo com a percepção e a emoção que este mesmo ego guia. Mas este espírito, o espírito do homo lúcido, não acredita nisso. Ele sabe, ego, isso é que a chão chua, isso é do personagem, isso é dessa outra personalidade que não sou eu. A personalidade pode ter um mérito e demérito, mas o espírito que aprende a conviver universal e espiritualmente com a sua personalidade transitória, não se deixa levar por essa razão guiada pelo ego. Viram o que eu falei lá no trabalho do karma? O quanto é importante mantemos acesa essa chama dessa discussão do trabalho quanto é. Isso é o aspecto mais importante da sua vida. Sabe por quê? Porque você nasceu para isso. Não há um nascimento. Há uma encarnação que também não é ligada a uma carne, mas sim a uma consciência. Transformaste nas Marias ou Josés. E você se transforma numa Maria justamente para provar que é capaz de permanecer puro, simples. Mesmo com o diabo, que é essa personalidade, lhe tentando. É. Sabe quem é o ser humano que você acha que é? É o diabo para você, espírito. É o tentador, aquele que depois de 40 dias e 40 noites no deserto vai tentar o Cristo. O mesmo. Diz o nome de alguém que está aí, fia.
Lares.
Ah. Bernadette. A Bernadette, novicha Ebeldo, que você ama tanto, que você defende tanto, é o seu diabo. É o diabo na sua vida. Pela banca, a Ana, que você defende tanto, que você cultua tanto, é o diabo da sua vida. Ai, o seu diabo, eu não sei falar o nome. Mas este nome é o diabo da sua vida. E quando você trabalha para o nome que você é, para essa personalidade, você está cultuando o diabo. Quando você embeleja, vou falar o nome da fia que fica mais fácil, quando você embeleja a marcha, quando você defende a marcha, quando você quer para a marcha atender os capiços da massa, você está cultuando o diabo. Isso é uma consciência que o senhor da mente tem. Ele não cultua diabo, ele cultua Deus. E diz ao diabo: sai daqui, Satanás. Se tiver a pergunta, aço. Como de vocês falam nas palavras de vocês, que eu peguei pejado agora, né? As mulheres aí, quando vivem o pajé de escolher uma roupa para comprar, grande culto a Satanás, hein?